história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Muito boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, 15 de abril de 2025. E vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando com Antônio dos Santos.
Série de celebrações marca Semana Santa em Marechal Cândido Rondon.
Carla Escher.
Homem é preso por violência doméstica no bairro Sol Nascente. Mulher é vítima de fraude eletrônica em Quatro Pontes. Assembleia aprova projeto em prol de maior proteção a mulheres vítimas de violência.
Guilherme Reisen.
Colégio Martin Luther Marechal Rondon inicia defesa do título paranaense de vôlei com 5 vitórias no Sub-19. Sampaoli negocia retorno ao Santos e vira plano A da diretoria. Serão conhecidos nesta tarde os dois primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Começa hoje a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Michael Bicker.
Marechal Cândido Rondon quer superar os R$ 416 mil em acordos de conciliação trabalhista. A audiência pública hoje à noite vai discutir sobre a viabilização de mais loteamentos sociais em Marechal Rondon. Vereador Coronel Wellington propõe criação de um fundo rotativo para escolas e CMEIs rondonenses.
Gladstone Pacheco.
Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste encaminha demandas do agro regional. Chuvas melhoram o desempenho de lavouras de milho na microrregião.
Claudinei Domingues.
Carne suína de frango e automóveis. Exportações do Paraná saltam em 2025.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, bateria é furtada de rolo compactador em Porto Mendes. FIEP lança hoje a agenda legislativa da indústria do Paraná. Portadores de necessidades especiais poderão ter acesso gratuito aos eventos do município. Cota única ou primeira parcela do IPTU de Nova Santa Rosa vence hoje.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, edição desta terça-feira, 15 de abril de 2025. Começamos com as previsões da meteorologia. Adriel Marcelo, boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, céu cinzento. Mas a gente fica naquela ansiedade, aguardando que apareça um sol. Inclusive tem alguns amigos, viu, Regis, que acompanham a previsão do tempo, que se eu falo que vai chover e não vem chuva, eles mandam mensagem para mim, falam, acho que não choveu não. Ou ao contrário, né? Quando eu falo, o tempo, por mais que ele tá meio carrancudo, pode acontecer pancadas de chuva, aí vem o sol. O pessoal manda mensagem para mim. Ou se eu falo que vem o sol e vem chuva, mas faz parte do espetáculo, né? Previsão do tempo, lembrando para vocês que é uma previsão, não é uma acertação. Informações são do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Nós estamos neste momento com a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora em 23 graus e a umidade relativa do ar está em 71%. Segundo o CIMEPAR, nós temos essa probabilidade de acontecer pancadas de chuva localizadas ao longo desta terça-feira, tá? Pode ter pancadas de chuva em Porto Mendes e nada em Bela Vista. Ou pancada de chuva rápida em Bela Vista e nada em Novo Horizonte. Ou chover aqui na região central da cidade e nada nos distritos, tá? Segundo o CIMEPAR, entre 1 hora da tarde até as 5 horas da tarde, a maior probabilidade que estará casa de 62% e aí subindo a umidade relativa do ar para 92%. Para quarta-feira, previsão do tempo está mostrando céu claro, com a máxima de 26 e a mínima de 18 graus, igualzinho quinta-feira, apenas com a máxima subindo para 28 e a mínima de 19 graus. Completo dizendo que, neste momento, temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora está em 23 graus, com a umidade relativa do ar em 71%. Regis Guerreiro.
O setor de trânsito e o Corpo de Bombeiros e Marechal Cândido Rondon foram acionados hoje pela manhã em razão de um acidente de trânsito na estrada de linha Arara, interior do município. Foi uma colisão que envolveu um veículo Fiat Strada e uma Ford Ranger. Uma mulher ocupante do utilitário Strada resultou com ferimentos. Foi atendida no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a UPA Marechal. A Secretaria de Finanças da Prefeitura de Nova Santa Rosa lembra que a primeira parcela do IPTU 2025, o Imposto Predial e Territorial Urbano, vence hoje, terça-feira, dia 15. Para quem optar pelo pagamento à vista, também com vencimento hoje, o desconto é de 10% sobre o valor do imposto. A entrega dos carnês do IPTU foi realizada durante o mês de março nas residências e também nas empresas de Nova Santa Rosa. Porém, quem por algum motivo não recebeu o seu carnê, poderá retirá-lo no Departamento de Tributação da Prefeitura ou então de forma online no site do município. O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá fazer em até 6 vezes. Um furto de bateria foi registrado ontem no destacamento da Polícia Militar de Porto Mendes. A denúncia foi feita pelo encarregado da empresa, que realiza obras no distrito, segundo quem, no sábado, dia 12, foi deixado um rolo compactador de solo estacionado na Rua Medianeira. E ontem, quando a equipe retornou para a sequência normal dos trabalhos, foi constatado o furto da bateria da máquina de 150 amperes marca Caterpillar. De acordo com o registro, o equipamento estava num compartimento com parafusos, o qual foi removido para a retirada da peça. Por outro lado, casos de estelionato e de violência doméstica também movimentaram o setor policial rondonense nas últimas 24 horas. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. Pois é, um caso de violência doméstica e familiar mobilizou uma equipe da Polícia Militar por volta das 21h30 de ontem, segunda-feira, numa residência à rua Edgar Schiesel, no bairro Sol Nascente. No local, a solicitante relatou que seu companheiro a teria ameaçado e também proferido ofensas com palavras de baixo calão. De acordo com ela, não foi a primeira vez que isso aconteceu, pois o homem fez uso de bebida alcoólica todos os dias e está sempre embriagado e agressivo. A solicitante está grávida, de 3 meses, e por temer pela sua segurança e das 4 filhas menores que moram com ela, manifestou o desejo de representar contra o autor dos fatos para requerer medidas protetivas de urgência. Por conta disso, as partes foram conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.
Ainda em se tratando de casos diários de violência contra mulheres, algumas ações têm sido colocadas em prática não só aqui no estado do Paraná, mas também no âmbito nacional, visando aumento de pena para os infratores. Inclusive, ontem, aqui no Paraná, mais uma ação foi colocada em prática na Assembleia Legislativa. O que está acontecendo, Carla Escher?
Sim, com 48 votos a favor e nenhum contra, os deputados da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram em definitivo nesta segunda-feira o projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça que prevê a criação de cargos que vão permitir a instalação de uma câmara criminal exclusiva para atender processos que envolvem violência familiar e contra a mulher. Com isso, o projeto fica pronto para ser encaminhado à sanção do governador Ratinho Júnior e se torna lei. O líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bakri, disse na sessão de ontem que o governador deve sancionar a lei antes do fim do mês. O projeto aprovado prevê a criação de 5 novos cargos de desembargador, 2 de juiz substituto, além de cargos de assessoria jurídica. Segundo a justificativa apresentada pela desembargadora Lídia Maijima, presidente do Tribunal de Justiça, com o aumento de varas especializadas em casos de violência contra a mulher, hoje há acúmulo de processos à espera de julgamento na segunda instância. Desde 2012, o Tribunal de Justiça criou 13 novas varas especializadas pelo Estado.
Carla, por outro lado, os casos de estelionato também se sucedem na região. Ontem, uma senhora cuidadora de pessoa idosa foi vítima de fraude eletrônica em Quatro Pontes.
Sim, Regis, ela procurou o destacamento da Polícia Militar para relatar que pouco antes do meio-dia de ontem, atendeu uma ligação no telefone da residência onde trabalha, cuja pessoa se identificou como colaboradora da empresa de internet, afirmando que haveria uma fatura em aberto. A noticiante explicou que não era responsável pela linha e que iria passar a informação para as filhas do responsável, para que elas verificassem a situação, haja vista que o pagamento da internet ocorre por débito automático. Na parte da tarde, recebeu outra ligação em seu próprio telefone celular e dessa vez a pessoa afirmava ser da central de segurança do banco onde ela tem conta. Ela soube relatar detalhes da ligação ocorrida durante a manhã e assegurava que noticiante havia sido vítima de um golpe e pedia dados sobre a conta bancária. A vítima não teve dúvidas que falava com um golpista porque não tinha passado nenhuma informação. E embora a pessoa afirmasse ser do banco, não tinha seus dados bancários e insistia que ela entrasse em seu aplicativo. Embora tenha encerrado a ligação sem passar as informações, percebeu uma transferência no valor de R$ 1.250,99 parcelada em 7 vezes por uma determinada pessoa. A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis e o boletim encaminhado para a 47ª Delegacia da Polícia Civil.
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná lança nesta terça-feira, 18 horas em Curitiba, a Agenda Legislativa da Indústria do Paraná 2025. A publicação, que está em sua 19ª edição, apresenta o posicionamento da entidade sobre os 23 principais projetos de lei em tramitação na Assembleia e que têm algum tipo de impacto sobre o setor industrial paranaense. O evento de lançamento será realizado no campus da indústria do Sistema FAEP na capital. Vão participar diretores da FIEP, integrantes do Conselho Temático e Setoriais da entidade, lideranças industriais e deputados estaduais. A Agenda Legislativa é um documento que a FIEP produz anualmente para registrar o seu parecer em relação aos projetos de lei mais relevantes do ponto de vista da indústria estadual. Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as previsões do mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma variação para mais 0,26%. Está sendo comercializada para compra R$ 5,866 e para venda R$ 5,867.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Série de celebrações marca Semana Santa em Marechal Cândido Rondon.
Guilherme Reisen.
Colégio Martin Luther Marechal Rondon inicia defesa do título paranaense de vôlei com 5 vitórias no Sub-19. Sampaoli negocia retorno ao Santos e vira plano A da diretoria. Serão conhecidos nesta tarde os dois primeiros semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Começa hoje a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Ok, Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 15 de abril de 2025. O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou em definitivo ontem, segunda-feira, o projeto de lei 4/2025, de autoria do vereador-presidente Odir Saxer, cuja proposta segue agora para a sanção do Poder Executivo. O documento prevê a criação da Lei Municipal Silvino Herberto Ruppers, o discípulo, que isenta a cobrança de ingressos para pessoas com necessidades especiais, psicomotoras ou neurodivergentes cadastradas pelo município em eventos artístico-culturais e esportivos promovidos pelo Poder Público de Marechal Rondon. Entre aqueles a serem beneficiados pela proposta estão os alunos da APAE, integrantes da Associação dos Deficientes ADEFIMAR e também da ASSINDAMAR, a Associação Integrada de Deficientes e Amigos, independentemente da idade do portador. No caso de pessoas com neurodivergência, incluindo transtorno de espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, dispraxia e descalculia, a isenção será concedida de forma total para aqueles cadastrados pelo município, inclusive os acompanhantes. O projeto de lei aprovado ontem determina que a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e também da Fundação Promotora de Eventos da Proem, fica autorizada a fazer a regulamentação, incluindo critérios para a emissão de carteiras ou identificação a ser utilizada nos controles de entrada e o número de vagas disponíveis ao público beneficiado pela lei em cada evento no município de Marechal Cândido Rondon. A semana que antecede a Páscoa é um momento de reflexão e comemoração no mundo católico. No âmbito da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Marechal Cândido Rondon, há uma programação sendo cumprida e que vai se estender pelos próximos dias. Antônio dos Santos, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes. De fato, Regis, a Semana Santa é uma tradição religiosa que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela iniciou no domingo passado com o Domingo de Ramos para relembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição de Jesus que ocorre no domingo da Páscoa. Lembrando que, segundo o Evangelho, Jesus foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica com os discípulos e entrou na cidade com um rei, mas sentado num jumentinho, que é o símbolo da humildade, e foi aclamado pela população como Messias, o rei de Israel. A multidão o aclamava: Hosana ao filho de Davi. Isso aconteceu alguns dias antes da sua paixão, morte e ressurreição. A Páscoa cristã celebra então a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Marechal Cândido Rondon, Sérgio Rodrigues, a partir desta quinta-feira, dia 17, com o Tríduo Pascal, uma extensa programação será cumprida.
Ouvintes da Rádio Difusora, aqui quem vos fala é o Padre Sérgio, da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Estamos celebrando uma semana muito importante para todos nós cristãos, para a nossa caminhada de fé. E nós celebramos na Semana Santa o Tríduo Pascal. Esse Tríduo Pascal que tem abertura na quinta-feira com a missa vespertina da Ceia do Senhor. Nesta missa, nós recordamos a instituição da Eucaristia, ritualizamos o gesto do lava-pés e após a missa, a nossa vigília eucarística. Aqui na Matriz, então, a missa 19h30 e nas comunidades que pertencem à nossa paróquia também haverá celebrações durante esta quinta-feira. Nosso Tríduo Pascal se prolonga para a Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor, com o nosso ofício da Paixão pela manhã, celebração da Paixão às 15 horas na Matriz e também nas demais comunidades da nossa paróquia. E nós continuamos esse clima de recolhimento, de oração pelo sábado. Então nós temos o ofício da Sepultura do Senhor, 7 horas da manhã. Depois nós temos então à noite a grande Vigília Pascal, que já inicia o domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, a missa aqui na Matriz, 19 horas, e também lá no Jardim Marechal, São Francisco também vai ter celebração da Vigília, e o domingo da Páscoa da Ressurreição do Senhor, com missa às 8h30 na Matriz, no Jardim Marechal, celebração na Capela São Francisco, 10 horas a missa em Curvado, temos os batizados na Matriz, a missa de noite, 19 horas, e esta festa da Páscoa se prolonga por toda a semana, chamada Oitava da Páscoa. É uma festa tão grande que a igreja prolonga durante toda a semana, com as missas de manhã na segunda e na terça, na quarta a missa 19 horas, na quinta e na sexta também a missa pela manhã.
O domingo de Páscoa é o dia mais importante para a fé cristã, pois Jesus vence a morte, ressuscita e mostra o valor da vida. Esse dia é estendido por mais 50 dias até o domingo de Pentecostes.
Ok, agora falando sobre esporte. Dominante na última década, Martin Luther estreia com vitória no Paranaense Sub-19 de voleibol feminino. Guilherme Reisen, boa tarde.
E foi em Santa Helena no final de semana. Boa tarde, Regis, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Na primeira etapa, o time rondonense venceu 5 dos 6 jogos, superando Santa Helena, Palmas, Círculo Militar de Curitiba, Toledo e Londrina. A única derrota foi para o Chopinzinho, vice de 2024 por 3-1. Quem fala sobre a participação de destaque de Marechal Cândido Rondon é o técnico da equipe, Miro dos Santos.
A estreia foi boa, sim, né? Estava dentro do nosso planejamento. Tivemos 6 jogos, 5 vitórias, estamos entre os 3. O objetivo é primeiro pensar na classificação, é de estar entre os 4 aí, estar na semifinal. O campeonato é longo, foi apenas a primeira etapa, o time se comportou bem. Ainda estamos no início de temporada, melhorando a questão física, a questão técnica, a questão tática, começando mais agora um volume de jogo. Acredito que para a próxima etapa a gente já vai estar num patamar bem melhor de qualidade de jogo, né? Então a gente está satisfeito pelo resultado aí, e agora é voltar e trabalhar aquilo que a gente precisa melhorar. Agora na sequência a gente tem os jogos escolares, que vai acontecer dia 2 de maio em Palotina. Então a gente já volta a equipe pensando e trabalhando justamente para essa competição aí.
Bom, eixo Miro, Regis. A próxima etapa do time rondonense será em Palmas, nos dias 25 e 27 de julho.
Ok, Guilherme, surgiu numa nova especulação. Sampaoli é o favorito para assumir o time do Santos?
Isso ocorre após a demissão do técnico Pedro Caixinha, que não resistiu a mais uma derrota no comando santista. Agora, Jorge Sampaoli negocia oficialmente seu retorno ao clube. Em reunião virtual com a diretoria do Santos, o argentino abriu conversas e demonstra a vontade de voltar à Vila Belmiro. A negociação começou nesta segunda-feira. Morando no Rio de Janeiro e livre no mercado após passagem apagada pelo Rennes, Sampaoli virou plano A após negativas do Dorival Júnior e Tite. O técnico é admirado pelo presidente Marcelo Teixeira e pode reencontrar Neymar no elenco principal. Ainda falando em futebol brasileiro, Guerreiro, começa hoje a 4ª rodada da Série A do Campeonato Nacional. Um confronto às 21h30, o Ceará recebe o Vasco da Gama no Castelão. Chama atenção para os jogos desta quarta-feira. Entre Botafogo e São Paulo, Mirassol e Grêmio, Sport e Bragantino, Corinthians enfrenta o Fluminense, o Internacional contra o Palmeiras, Flamengo diante do Juventude, Santos e Atlético Mineiro, além de Vitória e Fortaleza. Na quinta-feira, fechando a rodada, tem Cruzeiro e Bahia.
Bom, Guilherme, hoje à tarde nós temos jogos de volta da Champions League. Quais são os confrontos?
A partir das 16h, no Villa Park, o Aston Villa recebe o Paris Saint-Germain. Lembrando que na ida, o PSG venceu pelo marcador de 3-1, ou seja, tem uma vantagem gigante para avançar à semifinal da Champions nesta tarde. No outro confronto de hoje, também às 16h, Borussia Dortmund contra o Barcelona. Na ida, goleada no Barcelona pelo marcador de 4-0, que já está com o pé na semifinal. Os outros 2 jogos entre Real Madrid e Arsenal, Internacional e Bayern de Munique, serão realizados amanhã, quarta-feira.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, variação para menos 0,83%, R$ 120. Milho saca 60 quilos, R$ 61. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 80. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Marechal Cândido Rondon quer superar os R$ 416 mil em acordos de conciliação trabalhista. A audiência pública hoje à noite vai discutir sobre a viabilização de mais loteamentos sociais em Marechal Rondon. Vereador Coronel Wellington propõe criação de um fundo rotativo para escolas e CMEIs rondonenses.
Marechal Cândido Rondon projeta superar R$ 416 mil em acordos de conciliação trabalhista do ano passado. Como vai funcionar essa programação, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro, ouvintes do nosso jornal. Será a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista em sua nona edição, que vai acontecer de 26 a 30 do mês que vem, mês de maio. É um mutirão anual em que a Justiça do Trabalho busca resolver causas trabalhistas entre as partes via acordo. O que é? Sem a necessidade de uma sentença judicial. Neste ano, a mobilização pretende ultrapassar aqui em Marechal Cândido Rondon os R$ 416 mil reais conciliados em 32 processos na Vara do Trabalho. No ano passado, foram atendidas 166 pessoas. A conciliação é uma forma rápida e segura de solucionar as divergências das relações de trabalho. Para os trabalhadores, dá oportunidade de receber os direitos antes do prazo estimado para a conclusão do processo. Lado bom para as empresas, propicia a chance de organizar os pagamentos e encerrar uma pendência trabalhista, que pode atrapalhar contratações com órgãos públicos e obtenção de financiamentos, por exemplo. Neste ano, a inscrição de processos trabalhistas para participar da Semana da Conciliação vai até o dia 16 do mês que vem, através do site TRT Paraná. Podem ser escritas ações trabalhistas em qualquer fase, mesmo já tendo uma decisão judicial, por exemplo. Trabalhadores, gestores de empresas e advogados podem fazer a inscrição e, a partir disso, a outra parte será convidada para audiência conciliatória. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no Paraná, o desembargador Célio Valdraff, destaca a importância da conciliação para a resolução rápida de conflitos com ganhos, inclusive para toda a sociedade.
Bom, só um lembrete, Maico. A Justiça Eleitoral finaliza hoje o seu atendimento em Quatro Pontes, é isso?
Termina hoje, Regis, às 5 horas da tarde, tá? Esse atendimento do projeto Cidadania Plena acontece na Casa da Cultura. A proposta é o quê? Facilitar o acesso da população aos serviços relacionados ao título eleitoral. Os quatro pontenses podem o quê, ó? Obter o primeiro título, a solicitação da transferência de domicílio, a regularização de pendências e também a coleta de dados biométricos. Para ser atendido ainda hoje em Quatro Pontes, 5 da tarde na Casa da Cultura, a pessoa deve levar comprovante de residência atualizado, CPF e RG.
Maico, chamou a atenção ontem na sessão da Câmara de Vereadores um requerimento apresentado pelo vereador Coronel Wellington, criando um fundo rotativo. Isso para escolas e CMEIs em Marechal Cândido Rondon. Como é que vai funcionar isso?
É uma ideia, Regis e ouvintes, que já vem sendo praticada, né, em outros grandes municípios, como Cascavel e Sorocaba, por exemplo, e tem dado certo. Fundo rotativo para as escolas e CMEIs, os Centros Municipais de Educação de Marechal Cândido Rondon. A gente sabe que a decisão, os investimentos, sempre parte do Poder Público, Secretaria de Educação, mas as decisões desse fundo rotativo caberiam às direções escolares juntamente com suas equipes. Ia facilitar e muito, sabe por quê? Ia atender a demanda urgente das escolas. Mas o próprio autor desse requerimento, o vereador Coronel Wellington Alves da Rosa, participa com a gente e explica a respeito desse fundo rotativo. Boa tarde, vereador Coronel Wellington.
Boa tarde, Maicon, e a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Difusora. Eu, na qualidade de vereador do nosso município, tenho uma grande preocupação com o que está ocorrendo nas nossas escolas e CMEIs. São constantes as reclamações dos diretores em relação à infraestrutura das escolas. E nós precisamos levar ao Poder Executivo sugestões que facilitem a tomada de decisão do prefeito Baques, da secretária de Educação, Maria Claudete. E nessa preocupação, apresentei uma proposta para que o Executivo, através de lei, crie o fundo rotativo nas escolas e CMEIs do nosso município. O fundo rotativo é uma captação de recursos oriundos da própria Secretaria de Educação, que serão destinados a todas as escolas e CMEIs do município, aonde o diretor, em conjunto com as APMs, irá decidir quais são os consertos prioritários que irão receber esse dinheiro vindo do fundo rotativo. Os diretores das escolas farão os consertos emergenciais em todos os estabelecimentos de ensino do município. Isso vai facilitar e muito, porque atualmente todos esses consertos, eles entram numa ordem das licitações e aguardam um cronograma de trabalhos, dificultando, às vezes, pela demora do seu reparo. Nós estamos vendo que, muitas vezes, são reparos pequenos, mas que acabam causando um prejuízo no dia a dia da vida escolar do diretor, dos alunos, das APMs, da família que convive nas escolas. E nós queremos resolver isso. Importante salientar que essa preocupação nossa encontra amparo legal. Cidades como Cascavel, Curitiba e a própria cidade de Sorocaba, em São Paulo, que nós buscamos subsídios, já criaram leis municipais criando o fundo rotativo para as escolas. Então existe legalidade e existe possibilidade disso acontecer aqui em Marechal Cândido Rondon. Nós estaremos falando com o prefeito Bax, com a secretária de Educação, para que eles implantem o mais rápido possível essa lei, criando o fundo rotativo, para que a gente tire esse peso de reparos dos diretores e os diretores possam focar na função básica deles, que é a educação, a melhoria da educação dos nossos filhos. Nós queremos uma educação de qualidade, não só no ensino, não só na alimentação, não só no vestuário dos nossos alunos, mas também na estrutura física de todos os estabelecimentos de ensino. Porque, com certeza, uma escola mais segura, uma escola mais organizada, vai refletir na qualidade de ensino de todos os nossos alunos.
Hoje entra em discussão alterações no plano diretor de Marechal Cândido Rondon, isso para tornar possível a construção de mais casas populares. Qual é a proposta e quem vai gerenciar essas novas unidades? Como é que vai funcionar, Michael Bicker?
É uma audiência pública hoje à noite, gente, 7 horas, no auditório da Simacar, que vai discutir a ampliação do perímetro urbano de Marechal Cândido Rondon. Para quê? Para aumentar, né, se criar uma zona especial de interesse social para que possam ser criados lotes e vendidos principalmente para as pessoas de baixa renda. E quem participa com a gente do jornal desse momento é o secretário de Planejamento, quem conduzirá também a audiência pública de hoje à noite, Anderson Bento Maria. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. Reforçando mais uma vez o convite na noite de hoje, a partir das 19 horas, no auditório da Simacar, a administração municipal vai estar realizando audiência pública para tratar especificamente sobre o assunto expansão do perímetro urbano do município de Marechal Cândido Rondon, e tratando especificamente de uma área e transformar essa área numa zona especial de interesse social, numa ZEIS. Motivo pelo qual a administração municipal foi provocada ainda no segundo semestre do ano passado, com relação à intenção de uma construtora de construir um conjunto habitacional aqui junto à Caixa Econômica, credenciada à Caixa Econômica, estilo programa Minha Casa Minha Vida, e também credenciada ao programa Casa Fácil da Coapar. Então fica aqui o convite, é um tema muito importante para a gente ter muita maturidade, muita responsabilidade para poder debater sobre esse tema na noite de hoje e tomar decisões importantes, né, que cabe ao poder público com relação à questão da possibilidade da construção de casas populares, haja visto que já faz muito tempo que isso não acontece. E também conversando com o nosso presidente da Coapar, ouvindo nas duas vezes que estivemos lá na Coapar este ano em Curitiba, podendo ouvir da própria pessoa dele os tipos de programas que estão em andamento hoje, que estão acontecendo nos municípios. Então esse é o formato que se enquadra hoje ao porte do município de Marechal Cândido Rondon, e a gente quer tornar público isso à comunidade, poder explicar um pouco como vai funcionar, quais os tamanhos, né, como é que funciona o financiamento, o credenciamento. Tudo isso a gente vai poder dar uma pequena pincelada na noite de hoje, podendo tornar público essa informação então. Então reforçamos aqui o convite a todos vocês, quem quiser se fazer presente lá no auditório da Simacar hoje, é uma reunião de trabalho.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco.
Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste encaminha demandas do agro regional. Chuvas melhoram o desempenho de lavouras de milho na microrregião.
Claudinei Domingues.
Carne suína de frango e automóveis. Exportações do Paraná saltam em 2025.
A As exportações do Paraná de carne suína e carne de frango in natura e também de automóveis e cereais registraram crescimento superior a 20% no primeiro trimestre do ano, na comparação com os três primeiros meses do ano passado. Esses dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e foram tabulados pelo IPARDES, que elaborou o informativo do Comércio Exterior do Paraná, Exportação, e que foi divulgado nesta segunda-feira. Individualmente, qual salto teve cada setor? Claudinei Domingues, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro e ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícia. No caso do frango in natura, a variação foi de 23%, saltando de 814 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024 para 1 bilhão nos três primeiros meses deste ano. A participação desse produto na balança de exportações paranaenses também cresceu, passando de 15% para 19%. O estado é líder nacional na produção de frangos, responsável por 34% no total. Na carne suína in natura, o crescimento foi de 89%, praticamente dobrando a participação do produto na pauta internacional paranaense, alcançando 2,3% do total. Segundo o maior produtor brasileiro de suínos, em 2024, o Paraná diminuiu a diferença com o Santa Catarina, chegando a 21,5% dos abates no país. Ainda no setor de alimentos e com um crescimento de 21%, a venda de cereais para o mercado internacional passou de 215 milhões para 260 milhões de dólares, crescendo um ponto percentual em relação à participação na pauta de exportações do Paraná, chegando a 4,9%, a maior alta na comparação entre os primeiros trimestres. Porém, foi na exportação de automóveis, chegando a 130% de variação. O setor tem no Paraná o segundo maior polo do Brasil. Isso fez com que a participação na balança de exportações paranaenses mais que dobrasse, passando para 3,1%. O diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, destacou que as exportações exercem um papel importante no crescimento econômico do estado.
As exportações do Paraná continuam sendo muito positivas para a balança comercial, não só do Paraná, como também do país. Estamos ampliando de forma significativa todas as cadeias produtivas que chegam aos nossos destinos, representados por aproximadamente 200 países. Tivemos um aumento importante na carne de frango, carne suína, veículos, além de commodities tradicionais como a questão da soja. É o resultado de políticas públicas aliadas aos setores produtivos competentes do estado do Paraná.
Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta no começo da manhã desta terça-feira em Assis Chateaubriand, PR-239. O acidente aconteceu por volta de 5h45, em frente a uma empresa no trecho Assis Toledo. A vítima morreu no local e o motorista do veículo não parou após o acidente. Equipes da Polícia Militar de Assis Chateaubriand auxiliaram na ocorrência até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. A Polícia Científica também foi mobilizada. Para reforçar a segurança em Cascavel, o Batalhão de Polícia de Fronteira terá uma base naquele município. Atualmente, o batalhão tem sede em Marechal Cândido Rondon e conta com diversas companhias distribuídas na faixa de fronteira, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Umuarama também. A nova base em Cascavel, que está em reforma, conta com cerca de 500 metros quadrados. A unidade está localizada na Avenida Assunção, esquina com a Rua Vitória, no bairro Alto Alegre, local que, além da nova base do Batalhão de Fronteira, vai abrigar também mais um canil setorial do batalhão. As obras foram iniciadas neste mês e têm previsão de 90 dias para serem concluídas. O imóvel, que pertence ao Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cascavel, será cedido à Polícia Militar. Isso através de um convênio entre o Governo Municipal de Cascavel e a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná. Uma situação de quebra do milho safrinha trará ainda mais dificuldades para o produtor rural, que agora, mais do que nunca, terá que buscar uma renegociação de suas dívidas junto a instituições financeiras. Isso deverá se constituir em um dos grandes problemas a serem enfrentados pela agricultura na microrregião de Marechal Cândido Rondon, especialmente em função da falta de ganho produtivo nas lavouras. A realidade é essa, Gladstone Pacheco. Boa tarde.
É por aí mesmo,
Regis Guerreiro, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Embora as chuvas dos últimos dias contribuíram para melhorar o desempenho das lavouras, as áreas plantadas mais cedo sofreram grandes impactos da estiagem e praticamente não se recuperam mais. Já as lavouras plantadas mais tarde tendem a apresentar um ganho em termos de produtividade. Contudo, ainda há riscos no final do ciclo, ou seja, não se descarta a possibilidade de geadas. Mas quem nos faz uma avaliação geral a respeito do milho da safrinha em nossa microrregião é o engenheiro agrônomo Cristiano da Cunha, da Agrícola Horizonte de Marechal Cândido Rondon.
Fazendo uma análise do milho safrinha na microrregião de Marechal Cândido Rondon, após as chuvas ocorridas aí no último final de semana, encontramos a maioria já das lavouras em fase reprodutiva, mais de 95%, e início de enchimento de grãos, com algumas áreas já chegando aí no ponto de milho verde, algumas até já passando um pouco. Mas, de modo geral, podemos avaliar que o milho safrinha na microrregião ainda encontra-se aí com uma alta caixa produtiva. Vamos ter uma produtividade bastante satisfatória. Plantas, logicamente, um pouco menores do que normalmente elas estariam em função da estiagem ocorrida em janeiro e fevereiro e até principalmente no mês de março. Mas, após o retorno das chuvas, as plantas se restabeleceram, se reidrataram, entraram então no período reprodutivo, fizeram a polinização de maneira satisfatória e agora o enchimento de grãos agora está acontecendo de maneira com que essas plantas aí consigam atingir uma produtividade boa. Dizer ainda que a safrinha passou por alguns momentos em termos de questão de pragas, principalmente esse ano o pulgão foi uma praga que apareceu em populações maiores em função também da seca e foi prontamente controlado. E também um ano favorável na questão doenças, porque em função da pouca umidade, as doenças fúngicas também não tiveram condições satisfatórias de trazer injúrias aí para as plantas de milho. O agricultor fez, logicamente, as aplicações preventivamente e, nesse momento, as lavouras encontram-se com a questão pragas e doenças numa condição muito boa de defensividade.
Ainda sobre o agronegócio, representantes do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná estiveram em Curitiba ontem, segunda-feira, para encaminhar pleitos do setor produtivo. Como foi essa agenda, Gladstone?
Foram mantidas rédeas audiências no escritório do deputado federal Sérgio Souza e na Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Participaram dos encontros o presidente do Núcleo e do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chaplin, os presidentes dos sindicatos de Terra Roxa, Fernando Volpato Marques, Ednova Santa Rosa, Erno Arndt e os advogados Jean Carlos Neri e Jonathan. Quem revela os encaminhamentos feitos é Edil Chaplin.
Levamos a preocupação do setor do agronegócio, no qual a gente está acompanhando que o endividamento do produtor rural e principalmente a inadimplência, ela vem crescente. No passado aí ela estava em torno de 1,5%, 1,8% e hoje a gente já tem números de 3,5% a 3,8% de inadimplência. Então isso acaba trazendo uma preocupação muito grande, porque muitos agricultores estão com dificuldade, principalmente nesses municípios, mais aqui no nosso oeste do Paraná, na qual sofreram novamente com as questões das intempéries climáticas. Mas vemos também no contexto geral que nos estados aí que contemplam o sul do país, muitos agricultores estão com dificuldade em manter as suas contas em dia. Então a gente levou um documento onde estamos propondo uma câmara de conciliação do agronegócio, especializada nessa questão de conciliação com as instituições financeiras, antes que o produtor precisa, talvez, usar o meio jurídico para estar se defendendo. Também levamos a questão da nossa preocupação com o decreto de emergência, que vem ao encontro do nosso produtor, que facilita algumas questões de prorrogação de dívidas, né? Então, uma agenda bastante extensa e também questão técnica, né? Hoje nós vemos aí que está difícil a negociação com o governo. Nós não temos principalmente a questão dos valores que se precisaria para fazermos as renegociações. O governo acaba não disponibilizando recursos, talvez para que isso aconteça. E também nós aproveitamos, passamos no gabinete do deputado Sérgio Souza, onde também levamos essa preocupação. Também, dentre outros assuntos que a gente conversou com ele, em relação ao georreferenciamento, né, que também o prazo acaba no final desse ano. E também a gente vê uma dificuldade muito grande dos produtores estarem fazendo o georreferenciamento, até por custos elevados, também por questões de hoje nós temos uma limitação de profissionais nessa área. Então, uma agenda até extensa, né, mas também necessária aí para que a gente leve as necessidades do campo para a instituição ou até para os deputados, para que eles ajudem na solução desses problemas para o agronegócio.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.